pontualmente 8 horas. O tempo é instável aqui em Turvo, temperatura marcando 17 graus e 8 décimos. A trilha identifica. Estamos com entrevista ao vivo aqui no nosso Café com Notícias e com prazer, satisfação, ouço nesta manhã de quarta-feira o deputado estadual Zé Milton Schaefer do Progressistas. Deputado Zé Milton, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Café com Notícias.
Bom dia a todos os amigos que nos ouvem aqui pela nossa querida rádio. Fico muito feliz, né, de poder estar conversando aí no programa Café com Notícias.
Muito bem, nós temos alguns assuntos então para conversarmos com o deputado Zé Milton. Primeiro deles seria a respeito do CAR, esse Cadastro Ambiental Rural. Você teria alguma informação neste momento para o nosso ouvinte, deputado?
Então, Moro, e todos os amigos que nos ouvem aqui pela nossa querida Rádio Imigrantes, o CAR é um cadastro, né, que cada agricultor tem que ter da sua propriedade por exigências de lei. A lei foi criada em 2012.
Sim.
E a maioria dos agricultores, através do Sindicato Rural, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, da EPAGRE, das nossas cooperativas, elaboraram os documentos, entregaram para o Instituto do Meio Ambiente, só que esses dados ficaram parados aqui. E agora, os bancos, os cartórios e os órgãos ambientais começam a querer trancar financiamentos, licenças ambientais, transferência de terreno de um proprietário para outro, porque o cadastro não está feito ainda. E os dados estão todos armazenados aqui em Florianópolis já há alguns anos e não foram processados. E esse assunto chegou até nós, que defendemos a agricultura aqui na Assembleia Legislativa.
Sim.
E nos deixou muito preocupado, porque pode ser um problema muito grave. E aí a gente buscou uma agenda juntamente com o segmento que defende a agricultura, que é a FETAESC, a FAESC, a FECOAGRO, a OSESC, né, através do nosso presidente Vanir Zanatta, juntamente com o governador, porque exige uma série de articulações, de montar um grupo de trabalho, de investimento aí, de recursos na compra de um novo sistema de informática que possa abrigar essas informações e remetê-las para Brasília, no Sistema Nacional de Meio Ambiente, para que o agricultor possa estar devidamente cadastrado. Às vezes o agricultor acha que está cadastrado e não está.
Sim.
São mais de 300 mil propriedades em Santa Catarina que não possuem cadastro. Menos de 10 agricultores catarinenses estão totalmente legalizados junto ao Cadastro Ambiental Rural. A partir disso, daí, deputado Zé Milton, junto com as cooperativas e sindicatos, procuramos o governador, mostramos a realidade para ele, né, que também não tem como estar inteirado de todos os assuntos, e a partir dali foi formado um grupo de trabalho, né, que está estudando isso pelo lado do Poder Executivo e para encontrar uma solução, que a ideia é que em breve, né, o Estado possa, esse grupo, processar essas informações e efetivar os cadastros dos nossos agricultores para que a gente não possa ter problema. Então, tem um grupo de trabalho agora que vai ser formado pela Secretaria do Meio Ambiente, pelo Instituto do Meio Ambiente e pela Secretaria da Agricultura, EPAGRE, SIDASC, para esse grupo resolver essa situação, com o acompanhamento da Assembleia Legislativa e também das instituições que representam aqui o setor rural em Florianópolis.
Muito bem, perfeito. Então, uma ótima informação para destravar aí esse imbróglio, com certeza, né, deputado?
O que está faltando é uma estrutura, né, nos órgãos. O Instituto do Meio Ambiente não tem o sistema que precisa ter de informática. Sim. E também não tem pessoas para trabalhar, né? Grupo de pessoas, todo o quadro de funcionários deles estão totalmente tomado nas atividades. E aí o projeto ficou... O cadastro ficou, digamos assim, numa linguagem simples, engavetado, Moro.
Sim.
Então nós fomos lá, tiramos da gaveta, botamos em cima da mesa, porque ele pode causar uma série de transtorno para os agricultores, envolvendo questões econômicas, ambientais, né, financiamento de lavouras dos bancos. Existe uma lei dos bancos que eles terão que exigir, já teriam que estar exigindo, mas podem passar a exigir a qualquer momento, que o agricultor tenha esse cadastro totalmente regularizado e reconhecido né, pelo Sisnama, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Uhum. Então, cada propriedade ela vai ser georreferenciada, né, que é a topografia, vamos dizer assim, numa linguagem mais simples. Uhum. E aí, de qualquer parte do estado, a gente vai saber que naquela propriedade tem uma nascente d'água, passa um curso d'água, que o agricultor tá nessa propriedade legalizado. Esse cadastro vai ser bom para o agricultor, porque ele vai colocar que ele está totalmente regularizado nas questões ambientais, né? Porque hoje em dia, muitos órgãos agora já pararam de falar, mas muita Sim. gente dizia que o agricultor é que prejudicava o meio ambiente. Uhum. Quando, na verdade, está sendo provado que o agricultor e a agricultura é quem mais quer proteger o meio ambiente, porque somos nós que precisamos da água limpa, que precisamos do meio ambiente adequado para produzir o alimento aí para todas as pessoas. Então, esse cadastro ele é muito importante, além de habilitar para fazer uma série de questões, né, na área pública, uhum. ele também é um certificado que diz, olha, nós aqui estamos ok, a cidade é que tem que cuidar da poluição do rio e de outras coisas.
Muito bem, perfeito. Vamos aproveitar que estamos falando em CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, vamos falar um pouquinho também sobre agricultura. Você também já citou que pertence à Frente Parlamentar da Agricultura. Essa situação, então, do arroz, neste momento tivemos aí um leilão adiado pelo governo federal, você bateu incisivamente contra esse leilão. Neste momento também, deputado Zé Milton, é uma situação que bastante preocupante para a nossa agricultura, com certeza, né?
Olha, fomos todos surpreendidos, né, Moro? E as pessoas me acompanharam aqui na Assembleia, nos articulamos também com o pessoal do Rio Grande do Sul e também em Brasília, porque foi uma surpresa, né? O governo importar arroz e mais do que isso. O governo até pode importar o arroz, mas com a mesma carga tributária daquele que está produzindo aí no município de Turvo e Meleiro. Sim. Não pode é tirar imposto, o governo embalar o arroz e o governo distribuir num preço, o consumidor vai pagar um preço, pagaria um preço um pouquinho abaixo daquilo que está na prateleira do supermercado hoje. Porém, nós, os brasileiros, iríamos pagar um preço muito alto dessa operação. E ela iria destruir o mercado que está consolidado há anos, né? E tivemos que nos mobilizar e mobilizar várias lideranças para impedir isso, que era um absurdo que depois acabou se revelando. Um outro absurdo também da desorganização da forma como foi feita. Foi uma decisão errada, feita de forma errada e acabou criando, inclusive, um clima para aumentar, né, aqueles atravessadores que têm vontade de aumentar o preço por conta própria, aproveitaram aquele embalo, foram lá e aumentaram. Agora está voltando para o eixo, né, tudo Sim. certo. E foi suspenso o leilão por questões de ordem legal, descoberto aí um esquema muito estranho, né, de importação desse produto. E eu acho que os agricultores e todas as lideranças, né, nós todos fomos vitoriosos nesse caminho. Agora temos que convencer a Conab e o Ministério da Agricultura que ele pode usar esse dinheiro que ele ia usar para importar esse arroz, 5, 6 bilhões, ele pode usar para ajudar aqueles agricultores que foram atingidos pela chuva em algumas partes do Rio Grande do Sul, a recuperarem-se, né, as suas propriedades, voltarem a plantar, porque daí nós vamos ser dono do nosso próprio arroz. É uma decisão muito errada. A gente não pode plantar a lavoura, botar adubo na lavoura do vizinho. A gente tem que cuidar da nossa lavoura. O governo brasileiro tem que cuidar do agricultor brasileiro, né? Não tem que estar trazendo produto de fora para ajudar o agricultor da Tailândia, seja lá do lugar que for. Uhum. Então nós nos manifestamos contrário e juntamente com muitas lideranças, e acabamos vencendo essa parada e agora temos uma missão na Câmara Nacional do Arroz, eu represento lá o Sindicato Rurais na Câmara Nacional do Arroz, de suspender de vez essa vontade do governo federal, que continua insistindo, né, em encontrar um caminho, talvez mais por uma questão ideológica do que mercadológica nesse momento. Mas a importação, ela, se acontecesse, ela seria um grande caos e iria prejudicar muito os nossos agricultores. Então vamos continuar na pressão para que não aconteça. Se tiver que acontecer, que venha pelos mecanismos normais, né? Que uma empresa do Brasil importe, beneficie e coloque à disposição, mas pagando, Moro, a mesma carga tributária que o agricultor do Turvo paga, né? Não dá para nós dar um benefício para o agricultor do outro país. Temos que ajudar os nossos, né?
Sim.
Então é isso que eu defendo E agora vamos continuar na cobrança para que o governo desista dessa ideia. Nós temos arroz suficiente no Brasil para abastecer o nosso mercado até a próxima safra. Isso já está provado, né, através dos estoques reguladores, também pela entrada de arroz do próprio Mercosul, que todos os anos entram para cá. Então tem uma equação bem montada, mas a gente precisa politicamente se unir, politicamente não é partidária, é politicamente se unir para defender os nossos produtores de arroz.
Muito bem, perfeito. Deputado, saindo um pouquinho da agricultura, Turvo irá receber no próximo dia 28 de junho, uma sexta-feira, seminário importante também a respeito, principalmente aí, de pessoas com deficiência, né? Então nós vamos ter aqui em Turvo o seminário sobre a síndrome de Down e também sobre o autismo, que será realizado no Centro de Eventos Professora Iria Angeloni Carlesi. Você nos poderia trazer mais detalhes a respeito destes dois eventos?
Olha, Moro, é muito importante, né, esse seminário regional sobre síndrome de Down e também sobre atualização sobre o autismo. Uhum. A Assembleia Legislativa, através do por um pedido nosso e também pela interveniência do vereador Patrick, estamos levando para o município de Turvo, certo, este seminário, que é um seminário regional. Terão pessoas da região de Criciúma, do Vale do Araranguá, professores, técnicos, familiares, pessoas autistas, pessoas com Down, que estarão participando desse seminário, que a ideia é fazer uma grande jornada com palestras, com debates, trazer novos conhecimentos, né, sobre síndrome de Down e também sobre o autismo, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas, né, com essas condições e também de suas famílias. E cada vez mais a gente fortalecer uma rede de apoio na comunidade, promover a inclusão. E nós, todos os anos, Moro, eu realizo um seminário estadual em Florianópolis.
Sim.
E também realizo um seminário em cada região.
Uhum.
E este ano, decidiu fazer no Vale do Araranguá, atendendo aí a pedido das APAES e de diversas instituições, repito também, do próprio vereador Patrick, que havia solicitado que fosse realizado no município de Turvo. Então, nós estamos levando esse seminário aí no próximo dia 28 e vai ser um ambiente muito interessante de debate, de troca de informações e de novos conhecimentos. O melhor caminho que a gente tem, né, para promover a inclusão social é a informação, é o conhecimento, né? Mostrar para as pessoas o direito que elas têm, a informação que ajuda muito as pessoas e seus familiares também. Então, eu estou muito contente com o encaminhamento. Nós já temos um grande número de inscritos no sistema da Escola do Legislativo. As pessoas, sim, podem se inscrever. É totalmente gratuito e será uma grande oportunidade de adquirir novos conhecimentos e também de debate, de troca de ideias sobre síndrome de Down e também sobre o autismo. Vai ser aí no nosso
Centro de Eventos.
Vai ser aí em Turvo, né, no Centro de Evento, no dia 28. Moro.
Isso, exatamente. 28 de junho, né? Inclusive, ontem, né, deputado, foi comemorado o Dia Mundial do Orgulho Autista.
Exatamente. A ideia é trazer esses temas, né?
Uhum.
Através desse dia. Porque quanto mais informações a gente tiver, melhor, com mais eficiência, a gente vai poder trabalhar e criar oportunidades e melhorar a qualidade de vida das pessoas. E mais do que isso, das pessoas autistas, das pessoas com síndrome de Down. Aproveitar o potencial que cada uma delas tem, né, de maneira correta. Às vezes a gente não conhece, não tem informação e não aproveita o potencial daquela pessoa em determinada característica. Então, esses seminários, eles começam a mostrar isso para a sociedade e a gente começa a ter um ambiente de inclusão muito forte. A gente começa a observar pessoas autistas trabalhando em diversas atividades, pessoas com síndrome de Down morando sozinho, longe das suas famílias, com independência, graças ao conhecimento, à informação. Então, esses seminários, eles são, como diz o nome seminário, é uma semente que a gente está plantando para melhorar cada vez mais a inclusão social da sociedade e a qualidade de vida das pessoas com síndrome de Down, das pessoas com autismo e também de suas famílias.
Muito bem, perfeito. A nossa ouvinte, Ida Pocomayer, de Jacinto Machado. Bom dia, Moro. Bom dia, deputado Zé Milton. Parabenizar pelo trabalho, né? Junto à agricultura, sempre cuidando de todas as áreas rurais. Um deputado atuante. Parabéns, então, pelo trabalho. A nossa ouvinte, Ida Pocomayer, de Jacinto Machado. Já o presidente da Cotil, o Rogério Bardini, está dando um bom dia todo especial aqui para a gente e também cumprimentando o deputado pelo seu excelente trabalho. Grande abraço também do Rogério Bardini, presidente da Cotil.
Opa, muito obrigado, Moro. Para mim é muito significativo, porque trata-se de pessoas amigas, muito Sim. envolvidas na comunidade. O Rogério Bardini faz um grande trabalho, né, na Cotil. A dona Ida é uma liderança comunitária, que sempre se dedica para ajudar as pessoas na comunidade dela lá em Jacinto Machado, e eu me sinto muito prestigiado aí com a ligação deles.
Muito bem. Deputado, só para encerrar bem rapidinho, eu sei que você tem já uma outra audiência na sequência, vamos falar um pouquinho sobre política, definições aí do Partido Progressistas na nossa região quanto às eleições de outubro. Já temos alguns municípios com a definição de candidatos, de pré-candidatos. Como é que está a situação?
Olha, amor, eu estou bastante contente, né, com o trabalho que vem sendo feito pelos diretórios municipais e pelas lideranças do Partido Progressista no Vale do Araranguá. A gente está bem definido em diversas cidades. Jacinto Machado, nós temos uma coligação, né, que está sendo montada, e a gente já tem a nossa candidata, a vice-prefeita, que já estão trabalhando na organização da chapa de vereadores. Lá em Praia Grande, né, apesar da cidade ter... Uhum. Sofrer tantas enchentes,
Sim.
mas sempre dá uma parada na chuva, né? O Partido Progressista tem conversado e o prefeito Fanica, que vem fazendo um excelente trabalho em Praia Grande, né? tem se colocado à disposição, e a gente está tentando montar uma coligação bastante ampla lá em Praia Grande para se unir, para ajudar cada vez mais aquela cidade. E o prefeito Fanica, que é empresário, com a experiência que ele tem se revelado nesse momento de dificuldade, tem se revelado uma grande liderança, competente, bem relacionado, trabalhador, e a gente entende de que o nome dele é o melhor nome, né, para dar sequência a esse trabalho lá em Praia Grande. Ali em São João do Sul, o nosso candidato é o ex-prefeito Alex Bianchini, que vem se organizando para a eleição. Já em Passo de Torres, o nosso candidato é o atual prefeito, o Valmir Rodrigues, né, que vem trabalhando bastante forte.
Sim.
Em Santa Rosa, estamos trabalhando numa chapa com o PSD, o vereador William será vice do candidato do PSD, o ex-prefeito Nelson. Em Sombrio, o nome que vem trabalhando e crescendo e se preparando já há algum tempo e que é uma grande alternativa, né, também Sim. de renovação, que é o vereador José Heraldo Peri, o Peri, que tem um grande conhecimento, tem crescido muito, uma coligação bastante ampla ali, com mais de 4 partidos apoiando, o PSD, vai estar entrando também o Republicanos, vai estar entrando também União Brasil, e nós temos mais 2 outros partidos que em breve poderão também fazer parte desse grupo. Lá em Balneário Gaivotas, o nome do ex-prefeito Ronaldo vem sendo bastante comentado, e ele já tem se colocado à disposição do partido também. Em Arroio do Silva, o prefeito Evandro Scaini, né, que vai concorrer pelo Partido Progressista, filiado recentemente, já está montando um grande grupo também com o PSD.
Uhum.
Em Araranguá, o partido vai ser vice do Partido Liberal, já decisão da última semana, né, com o vereador Márcio, nós chamamos de Márcio Tubinho, que será o vice da enfermeira Andresa.
Certo.
Né, que será em Araranguá.
Sim.
Então está bem encaminhado. No Turvo, a atual chapa, né, com nosso amigo Edson Bafinho de vice do Paulinho, que é um time que vem fazendo um bom trabalho no município de Ermo, né, vem dando certo ali. Então estamos caminhando ali, o município de Turvo, através aí da liderança do vereador Rogério D'Agostini e de vários líderes, né, nós temos uma verdadeira seleção de lideranças no município de Turvo, né, que engloba aí o nome do prefeito Sandro, o nome do vice do Oswaldo, o nome também do Januário, o nome do próprio Rogério, envolve o nome também do Samuel Neotti e de outros líderes, de homens e mulheres, né? O município de Turvo, o Partido Progressista, tem lideranças comunitárias da mais alta grandeza e estão se reunindo, inclusive hoje terá novas reuniões para desenhar o projeto. Então, o que eu tenho certeza é que todo o trabalho de estruturação feita pelo prefeito Sandro Maciel, Sandro Serivelli, é muita certo. Gente, né?
Sim,
passei
sim.
pelos municípios todos, já estou trocando aqui.
Não, sem problema.
Pelo Osvaldo, credenciam eles a seguir com a candidatura ou apoiar uma outra candidatura, porque o Sandro também é empresário, tem outras questões, mas ele é um nome que também tem preferência na candidatura, mas vai depender muito das conversas que vêm sendo feitas, e a preferência é dele, mas também tem outros líderes que, se ele não for, se colocam também à disposição para que esse projeto de crescimento, de desenvolvimento do município não pare e seja também uma candidatura de união, de soma de esforços. Mas vem sendo trabalhado junto com o Partido Liberal, junto com o PSDB e outras lideranças, né, de outros partidos, né, que também têm agregado a essa proposta que vem sendo capitaneada aí pelo Partido Progressista através do Rogério D'Agostinho. Tem feito um grande trabalho o Rogério, eu tenho que elogiar, né, a performance, a desenvoltura dele, que ainda é um jovem à frente do Partido Progressista. Timbé do Sul, o Vilmar, né, o famoso Belinha,
certo.
Fez um trabalho excepcional na saúde. A saúde de Timbé do Sul transformou, né, nesses últimos anos, muito pelo papel do Belinha. Ele é um candidato, nosso candidato a prefeito. O prefeito Beto fez 8 anos. O município de Timbé do Sul é um antes e outro depois do Beto, né, pelo trabalho que ele e a equipe deles fizeram. E o Belinha vai dar sequência a esse trabalho de transformação do município. Então é um nome que também já está bem consolidado como pré-candidato. Ali em Morro Grande, né, nós temos uma coligação bastante ampla que vem sendo conversado para definir o projeto. Está tudo ainda trocando ideias lá para ver o que é o melhor para o município de Morro Grande. Eu até parabenizo as lideranças de Morro Grande pela maturidade, pelo equilíbrio com que eles têm tratado esse assunto, todos os líderes, né, do município, de forma muito madura, Moro. Esse é difícil, encontrar um caminho que seja bom para o município de Morro Grande e para as pessoas que ali moram. Então, está caminhando outro município que também o partido tem pré-candidatos, né, a prefeito, e estão dialogando, é o município de Meleiro, certo. Através do nome do ex-prefeito Vitor Hugo, também do vereador Jonas. Temos duas opções muito interessantes ali para disputar a prefeitura ou para compor, né, numa possível coligação também, que é o nome do vereador Jonas, que é uma renovação política, um rapaz muito trabalhador, muito, muito firme, um grande vereador, e também o Vitor Hugo, que foi um dos melhores prefeitos, né, do município de Meleiro. Então, acho que o partido está bem encaminhado, e Maracajá também, ainda estamos indefinidos, mas estamos trabalhando sobre a liderança do ex-prefeito Tata, né, Antenor Rocha, juntamente com o Cacaio, ex-prefeito, eles vêm construindo um projeto de coligação no município de Maracajá. Então o partido vai estar participando de todos os municípios, ou como vice, ou como candidato a prefeito.
Ok, perfeito então. Ah, passamos então em todos os municípios aí, muito importante as suas informações. Olha, muita interação aqui, deputado. O vereador Rogério D'Agostinho está mandando um abraço para você. Também o nosso ouvinte Itamar, da cidade de Araranguá, está lhe mandando um abraço, lhe parabenizando pelo trabalho. Também o vice-prefeito de Ermo, o Bafinho, também está mandando um grande abraço para você. E também temos aqui a participação de outros ouvintes, portanto, né, também lhe parabenizando pelo trabalho. Eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade de atender mais uma vez o nosso programa. Aguardo a sua visita aqui ao vivo para a gente tomar um café com notícias aqui no nosso estúdio, né? E eu deixo então nesse momento os microfones da nossa emissora a seu inteiro dispor.
Moro, eu que agradeço aí a oportunidade, agradeço mais uma vez a amizade, o carinho, o reconhecimento, né, de diversas lideranças. E eu entrei na política porque eu gosto de trabalhar com pessoas, e sempre que a gente tem interação, seja para corrigir algum caminho que a gente não está correto, ou seja para incentivar a gente para seguir em frente, isso para mim me dá uma energia muito grande e eu fico muito feliz. Isso só demonstra o tamanho da audiência do programa Café com Notícias, que para mim não é surpresa pelo trabalho que você faz. Eu quero agradecer a cada um que se manifestou, agradecer a oportunidade de estar me comunicando aí, né, com todos os seus ouvintes, e reforçar aí o convite para a participação do seminário, né? No dia 28, a 1 da tarde, a gente vai estar começando, até às 6 horas da tarde, a gente vai estar lá no centro de eventos da professora Iria Angeloni Carlesse, né? Que é aqui do município de Turvo,
sim,
o nosso centro de eventos. As inscrições, a participação é totalmente gratuita, estão disponíveis no site da Escola do Legislativo aqui da Assembleia, e a gente quer encontrar muitas pessoas, será um dia de muita interação, muito conhecimento. Reforço aqui o convite para a participação do Seminário Regional sobre Síndrome de Down e atualização sobre o autismo, tá bom? Muito obrigado, um ótimo dia a todos.
Valeu, muito obrigado, um ótimo dia de trabalho, grande quarta-feira, deputado, e até a próxima entrevista.
Obrigado, Moro, um abração.
Valeu, muito obrigado, deputado Zé Milton Schaeffer, ao vivo conosco, falando sobre vários temas, né, aqui no nosso programa e também já sobre a política, a formação do Progressistas com vistas às eleições de outubro. São 8 horas e 26 minutos, intervalo comercial. Na volta, vamos atualizar destaques esportivos e também outras informações para hoje aqui no...